Senhor futuro ministro, prezados colegas, eu tenho aqui uma série de perguntas, até que me preparei, mas todas já foram feitas. Então, eu apenas diria o seguinte. Senhor ministro, eu cheguei nessa casa em 1978, 37, 38 anos atrás. Eu não me lembro alguém que tenha chegado com tanta simpatia, com tanto respeito e com tanta confiança como Vossa Excelência. É interessante porque é uma unanimidade em todos os partidos. Se é MDB, se é PDT, se é PT, se é PSB. E ninguém analisa, nem faz ideia de qual é o seu partido. Quando eles falam com relação a isso, eles dizem que Vossa Excelência é um constitucionalista, um jurista brilhante. Deu para ver, nesse pequeno espaço de tempo, que Vossa Excelência realmente, ao lado da imensa capacidade jurídica que tem, Vossa Excelência tem uma capacidade impressionante de diálogo, de entendimento, de formação, de costuração de ideias. E eu então diria, pode até ser considerado fora do momento, mas eu diria que Vossa Excelência chega ao Supremo num bom momento. Nós estamos vivendo, Supremo, Executivo e Legislativo, um momento complicado. Há muito tempo não vivíamos uma época que nem essa. O Executivo e Legislativo estão num debate constante. Desde que nós reconstituímos a democracia, antes tinha muita coisa ruim, mas tinha uma coisa boa. Como dizia não me lembro como é o nome do presidente, é lá de Minas Gerais, o presidente da Arena, maior partido do Ocidente. Francilino Pereira era o presidente da Arena e dizia que nós tínhamos o maior partido do Ocidente. Então, por várias razões, atos institucionais e tudo mais, mas a relação Congresso Executivo ia muito bem, obrigado, porque se o Congresso votava tudo a favor, tudo bem, não tinha problema. Mas depois foi uma confusão dos diabos. Ainda no início foi o negócio do MDB e Arena, mas depois a minha revelia, eu lutei muito para que a Constituinte não se extinguisse a Arena e MDB. Saísse a Assembleia Nacional Constituinte, convocada a Assembleia Nacional Constituinte, na hora que fosse empossado, extinguiria a Arena e a MDB. E abria um prazo para organizar os blocos partidários. E esses blocos partidários, sem vínculo com nada, fariam a Constituinte. E depois se daria um prazo de 6 meses ou 8 meses para que se organizassem os novos partidos. Então, dizia eu que, ao contrário do que aconteceu na Constituinte de 45, 47, onde uma imensa maioria era Getúlio, que tinha sido ditador durante 15 anos, ou era contra Getúlio, então não importa se era honesto, se não era honesto, se era de esquerda, se era de direita, se era Getúlio, era do PSD e PTB, se era contra, era o dele. O Arena e o MDB foi a mesma coisa, era a favor da ditadura, estava na Arena, era contra, estava no MDB. A maneira de fugir disso, de fazer partidos com conteúdo ideológico, se nós conseguíssemos fazer isso. A ditadura já tinha passado, a Arena já tinha desaparecido, o MDB também. Instalasse a Constituinte, fazia uma nova Constituição e criasse os partidos. Não deu. E os partidos são uma anarquia total. E a maneira de conviver a chamada governabilidade, que é uma palavra bonita, uma palavra elegante, mas no Brasil a governabilidade se chama troca-troca.
Quer dizer,
em troca da governabilidade, eu voto as minhas emendas e eu voto esse projeto. Nomeio fulano e eu voto aquilo. Essa é a nossa realidade. Que está chegando agora num clímax. Não que o governo tenha tido partido demais, deputados demais. O número até que é quase o mesmo. Mas eles se esfacelaram. E aquilo que era 3, 4 partidos, agora são 30. E está em 39. Eu tenho feito um apelo para a presidente que, se ela for criar novo ministério, ela crie 2, vai para 41. E não 1 e vai para 40. Aí a presidente e seus 40. Aí, para se lembrar do Alibaba e coisa que vale, é melhor ficar em 39 e pular para 41. Mas a grande verdade é que virou uma anarquia. O MDB e o PT estão numa disputa tremenda por causa da organização da eleição que vem aí. Lá em Minas Gerais, por exemplo, eles querem derrotar o Aleixo de qualquer jeito. Então, de repente, o que era o grande aliado do governador de Pernambuco, hoje é o grande inimigo que está aparecendo. Então, está uma decomposição total. Então, a Arena e o MDB, PMDB, PDT, PSDB, governo e oposição, é uma situação triste demais. Eu gosto do atual governo, presidenta. Eu acho bem melhor do que os assessores dela. Mas ela está se entregando, quer dizer. Ela está, senão não governa. Então está dando isso, está dando aquilo. E o judiciário entrou nisso também agora. O judiciário está numa posição engraçada. O judiciário teve uma grande vitória, na minha opinião. Foi os dois conselhos. Eu me lembro que o Jubim, que é seu amigo, disse que o senhor era o cara mais competente e sério que ele conhece. Me telefonou para me dizer isso. Assim, olha, não tenho nada que ver, eu estou aqui, mas quero dizer. E eu disse para ele, olha, mas eu falei uma vez só e cheguei à mesma conclusão que tu. Ele era presidente supremo, e quando ele criou os dois tribunais, nós aqui no Congresso discutimos muito, porque achava que era uma corporação, porque era só dos membros. Nós queríamos botar senador, empresário, fazer um negócio secreto. E o Jobim diz, olha, ou vocês fazem assim, só assim, ou não sai. Não sai. Mas está todo mundo favorável, pode estar todo mundo favorável. Na hora o Supremo vai chegar lá e muita gente que tu pensa que é voto certo vai votar contra. Agora, assim eles concordam. E eu acho que foi um grande momento. Algumas coisas mais assim, mais assado. Agora o nome dela, que foi procuradora, que foi a chefona do é o nome da ministra, que foi a corregedora.
Helena Calmon.
Helena Calmon. Usava uma linguagem meio, até para a mulher, meio rude. Mas era tudo verdade. Tudo que ela dizia era verdade. Então está aparecendo agora no judiciário coisas que não apareciam. De repente, lá no Rio Grande do Sul, agora decidiram auxílio moradia para todo mundo com retrocesso há 10 anos atrás. A alimentação com retrocesso há 10 anos atrás. Então, as coisas estão vindo, que até ontem não existiu. Então, eu acho que é chegado o momento. O ideal é se fizesse judiciário, executivo, legislativo e uma composição para a gente acertar essas coisas. A gente compor. Seria o ideal. Lá atrás eu defendi muito a Assembleia Nacional Exclusiva. Achava que tinha que ser. Fazer uma Assembleia composta de 300 membros, de grandes nomes, mas que depois, durante 10 anos, não podia ser candidato a nada. Então isso demonstrava que eles iam fazer uma posição com imparcialidade, sem nenhum interesse próprio. Fizemos uma constituinte com nós. E fizemos a nosso favor. Então, essa situação aqui, não sei quanto tempo vai mudar. Mas acho que Vossa Excelência lá, você, dizer toda a sinceridade. Vossa Excelência reúne todas as condições para começar a fazer essa nova realidade, fazer realmente esse estilo de diálogo, de entendimento, para não fazer a reunião, vai o presidente da Câmara e o presidente do Senado, vão lá para pedir para o ministro do Supremo, olha, libera o projeto que está andando, que o senhor vai trancar o projeto aqui no Senado, vou liberar, ou o contrário. Vem o Supremo aqui dizer, pô, vocês estão votando os novos tribunais, sempre nós falamos, sempre pediram nossa autorização, sempre nós aqui pedimos. Essas coisas estão acontecendo a cada dia e a cada hora. Eu acho que se fizesse isso, se tentasse fazer esse diálogo, esse entendimento, seria realmente uma grande coisa. Nós vivemos aqui, se me perdoe, os males do Brasil, para mim, são dois enormes. Primeiro, a impunidade. E, às vezes, eu fico magoado até com o Supremo, quando eles falam, mas o direito... Mas não é para mim, que estou há 40 anos apanhando, só todo lado que está debaixo. Quando foi bem, sofri a ditadura o tempo todo, quando chegamos no governo, eu fui para a posição. Quer dizer, podia estar com o Sarney numa boa, fiquei de fora. Quer dizer, eu estava fechado com o PSDB, amigão e tal, quando o Fernando Henrique foi, eu fiquei de fora. Aí o Lula, bacana, o Lula, o PT, um baita partido, formidável, isso vai ser. O PT chegou lá, veio o Mensalão e eu fiquei de fora. Então, dentro desse contexto, eu acho...
Ainda bem que você ficou de fora. Ainda bem, né? Ainda bem que você ficou de fora do Mensalão.
Fiquei de fora do Mensalão.
Ainda bem.
Era para mim ser ministro. Então, eu acho, dentro desse contexto, há um sentimento geral de necessidade de se iniciar alguma coisa, de querer iniciar alguma coisa. Não fazer o óbvio, nós estamos aqui fazendo, estamos aqui por obrigação, porque está na Constituição, tem que nomear um novo ministro, se fosse aqui. Mas aquilo que o Pedro Taques, que é um homem do seu estilo, excepcional, ele fala várias vezes, da gente se reunir, conseguir fazer um fórum para reunir, debater e ver o Brasil à margem dos partidos e à margem das questões de hoje, de amanhã, de depois. Eu não sei porquê, mas acho que Vossa Excelência vai ser um raio de luz que vai entrar lá no Supremo. Sinceramente, Vossa Excelência vai substituir um grande homem, porque o seu antecessor era emocionante nos votos, no estilo. Ele falava, eu vi as senhoras dizendo assim, mas é impressionante com aquela roupa preta que é para assustar. Ele dizia poesia e a gente achava uma maravilha. Eu antecipo aqui para Vossa Excelência. Eu acredito que Vossa Excelência vai marcar a época no Supremo. Muito obrigado.
Obrigado, senador Pedro Simão. E agora com a palavra o senador Aécio Neves.
Ilustre presidente, senador Aníbal, presidente Vital do Rego, caríssimo doutor Luiz Roberto Barroso. Na verdade, doutor Luiz Roberto, Vossa Senhoria me obriga nesse instante a fazer algo que não costumo fazer dessa tribuna e de nenhuma outra tribuna, até porque não tenho tido motivos para fazê-lo. Mas Vossa Excelência me obriga a dizer daqui para todo o Brasil que dessa vez a presidente Dilma acertou. Vossa Excelência preenche, isso é claro, todos os requisitos para ocupar um assento...
Valeu a espera, então, né?
...na Suprema Corte brasileira. E no, tanto na dissertação de Vossa Excelência, quanto no momento em que respondia às inúmeras indagações que lhe foram feitas, Vossa Excelência mostra o preparo jurídico, mas aquilo que para mim não é menos relevante e essencial para a função que vai exercer, o preparo humanístico. Eu não vou aqui me ater, nesse tempo que tenho, a algumas questões objetivas, porque a grande maioria delas já foi formulada e respondida por Vossa Excelência. Farei talvez mais duas ao final. mas quero aqui me ater a uma questão que me preocupa e preocupa boa parte dos senadores. A forma, não apenas pela qual são indicados os ministros da Suprema Corte, mas o processo interno no Congresso Nacional e no Senado em especial, que leva à sua aprovação. Aqui foi dito, e Vossa Excelência e Vossa Senhoria, no início da sabatina, já se referia aos modelos americanos, que nos inspirou, e também ao modelo alemão, dizendo preferir o nosso. Poderíamos citar o modelo italiano, onde, né, um terço é indicado pelo presidente da República, um terço pelo parlamento e um terço pela própria magistratura. Tive a oportunidade de pessoalmente dizer a Vossa Senhoria que pretendo estimular um debate em que nós pudéssemos ter um sistema em que talvez um conselho de notáveis, obviamente não candidatos, pudessem fazer a seleção de nomes numa lista tríplice, que seria, em última instância, entregue à presidente da República ou ao presidente da República, para que pudesse aí fazer a indicação, na verdade, impedindo aquilo que não aconteceu no seu caso, mas em outros, sim, uma via crucis de candidaturas colocadas à vaga na Suprema Corte, ou mesmo em outras cortes. Mas eu quero me ater à nossa questão interna, ao procedimento interno do Senado Federal, chamado aqui de sabatina, que nada mais tem sido do que a simples homologação dos nomes que chegam a esta comissão, seja para a Suprema Corte, seja para o STJ, seja para os conselhos federais. Nos próprios Estados Unidos, nós aqui nos inspiramos no modelo americano, sabe, Vossa Senhoria, que ali antes da decisão final há um comitê judiciário que faz questionamentos profundos durante um bom período de tempo ao indicado, e apenas após essa aprovação é que o nome é submetido à votação, à deliberação dos senadores. E essa sabatina nos Estados Unidos, senador Cássio, se estendem normalmente, de forma costumeira, por vários dias. Talvez o mais eloquente exemplo do cuidado que se tem em sabatinar um nome que vai tomar decisões tão importantes e de tanta repercussão na vida da sociedade, seja do ministro da Suprema Corte americana, Clarence Thomas, que demorou 7 meses para ter o seu nome sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. Talvez o caso de uma sabatina mais extensa tenha sido do ministro Toffoli, algumas horas, 6 ou 7 horas aqui nessa comissão, que eu me recorde. Portanto, acho que é saudável que a sociedade participe de forma mais ativa e mais direta desse processo. Por isso, eu estou apresentando hoje, não o fiz antes para que não houvesse qualquer correlação com a indicação de Vossa Senhoria, mas um projeto de resolução, senador Randolph, que regulamenta e estabelece novas regras para as sabatinas nessa casa. Eu gostaria de saber a opinião de Vossa Senhoria em relação a esse projeto de resolução, que será certamente muito debatido nessa comissão. Em resumo, as sabatinas passam a ser divididas em 3 momentos, a partir do recebimento da indicação por parte da Presidência da República. Essa Comissão de Constituição e Justiça coordenará e ela definirá quais serão os participantes, mas a primeira etapa será uma audiência pública, com setores afins ao Supremo, com setores da sociedade que tenham interesse ou afinidade com o tema, que terão oportunidade de, obviamente, regulado e organizado por essa comissão, de fazer aqui os questionamentos que acharem necessários. Num segundo momento, e nós teríamos 10 dias para essa primeira etapa, isso poderia acontecer não apenas em uma sessão, mas em algumas sessões durante um prazo de 10 dias. Em seguida, nós teríamos outros 10 dias para que o Senado como um todo, e não apenas os membros da Comissão de Justiça, pudessem também aqui trazer suas indagações. Eu não tenho dúvida de que inúmeros senadores e senadoras teriam também aqui questionamentos, indagações, ou mesmo aplausos a fazer. E, no terceiro momento, aí sim a Comissão de Justiça ouviria o sabatinado e deliberaria. Não tenho dúvida que, no caso específico de Vossa Senhoria, seria um privilégio para todos esses segmentos ouvir a sua explanação e as suas claras convicções.